Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da PDG referente aos resultados do quarto trimestre de 2019 e do ano de 2019. Está presente conosco o senhor Augusto Reis, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas poderão ser enviadas diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Augusto Reis, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Augusto, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui na teleconferência de resultados da PDG. Lembrando que vamos falar aqui sobre os resultados do quarto trimestre e o consolidado do ano de 2019. Obviamente que eu vou fazer uma breve explanação sobre como a empresa está encarando esse momento de país, de mundo. Acho que é inevitável a gente passar brevemente por isso. E para iniciar aqui a nossa apresentação, eu queria solicitar a vocês que, todos, para que acompanhem a apresentação, nós vamos iniciar pelo slide 3, tá? Então, inicialmente, a gente vai passar pelo sumário executivo, onde a gente vai falar sobre os principais acontecimentos aqui do quarto tri do ano, e uma atualização sobre na sequência, uma atualização sobre os andamentos aqui, como a empresa está encarando e as ações que a gente tomou em função da pandemia. Na sequência, uma breve atualização sobre o andamento do plano de recuperação e, finalmente, a gente passa pelos resultados aí operacionais e financeiros do período, tá? Então, indo para o slide 4, o ano de 2019, a companhia apresentou um resultado aí falando sobre os destaques, né? Apresentou uma receita operacional líquida de 64 milhões no quarto trimestre, frente a um resultado negativo aí do ano anterior de 104 milhões no último trimestre. No acumulado de 2019, a receita operacional totalizou 300 milhões de reais, 41% maior do que a receita de 180 milhões em 2018. As nossas despesas gerais e administrativas, elas continuam numa trajetória decrescente, o que retrata o esforço da companhia aí nos últimos 2 anos, nos últimos 2 a 3 anos, e a gente continua nesse exercício aqui diário e frequente da companhia buscando uma redução das despesas administrativas gerais e administrativas. Então, a gente registrou uma queda de 66% quando comparamos o quarto tri com o quarto tri de 18 com o quarto tri de 19. No acumulado, essa redução atingiu 50% no acumulado do ano de 2019, comparado ao ano de 2018. Ao longo do ano de 2019, foram amortizadas dívidas netas para concursais e juros no montante de 175 milhões. O total de amortizações e pagamentos de juros de dívidas concursais atingiram 280 milhões até o encerramento do ano de 2019, no acumulado, pós aprovação do nosso plano de recuperação. E em agosto de 2019, a PDG conseguiu retomar o empreendimento Palm Beach, que já veio sendo falado nos últimos calls aí com o mercado, onde nós temos a previsão de entrega desse empreendimento agora para o mês de maio. É um empreendimento localizado em Manaus, voltado aí para os moradores de média e alta renda, o que reafirma o compromisso da companhia em manter os negócios, as negociações contínuas com os bancos e outros investidores, para que a gente consiga encontrar uma solução para cada um dos nossos empreendimentos inacabados. Essa, com certeza, será em 2019, assim como foi em 2020, será em 2020, assim como foi em 2019, uma das nossas prioridades. No slide seguinte, eu vou fazer uma breve explicação sobre como a gente vem enfrentando o problema da, os problemas e as consequências decorrentes da, da pandemia. Então, no início de março, quando o problema ainda já era impactante mundialmente, mas ainda no Brasil havia um início de impacto, a companhia começou a tomar as iniciativas para que conseguisse ter, seguir as práticas recomendadas pelo Ministério da Saúde e a OMS no sentido da prevenção. Então, a gente intensificou o processo de limpeza de escritórios, distribuiu álcool em gel em diversos locais da, da companhia e disponibilizou máscara para os colaboradores que prestam atendimento pessoal. Na segunda quinzena, quando esse problema já era mais impactante na, na rotina da, do país, nós tomamos a decisão de viabilizar uma mudança do regime de trabalho para home office. Nós iniciamos esse processo no dia 16 de março, aí na segunda quinzena, e a ideia inicial era que a gente conseguisse migrar a operação da companhia até o final da semana, da semana do dia 16. Nós conseguimos fazer essa onda de migração em etapas, de maneira que no final do dia 18, nós estávamos já com a infraestrutura adequada e pronta para atender o funcionamento de 100% da companhia em home office, o que aconteceu, então, a partir do dia 19. Foram disponibilizadas ferramentas para todos os colaboradores, de maneira que conseguissem acessar toda a infraestrutura da companhia, rede, e-mail e ferramentas de comunicação para que a gente conseguisse, como vimos conseguindo manter uma comunicação efetiva entre todos. Intensificamos um acompanhamento diário com todos os colaboradores para identificação de algum eventual caso confirmado ou suspeito na companhia e importante ressaltar que até o presente momento a companhia não identificou nenhum caso ainda. Bom, obviamente que é natural que nesse momento de preocupação a empresa se voltasse para iniciativas que geram impacto no caixa. Então, desde o primeiro momento, a gente iniciou conversas com os nossos principais parceiros, né, buscando possíveis renegociações de pagamento para que, de maneira que a gente conseguisse preservar o caixa. Intensificamos o nosso acompanhamento de inadimplência para identificar eventuais variações na receita e até o final do mês de março não identificamos grandes variações negativas, né? Nas receitas diretas, obviamente que já percebemos um impacto grande nas vendas e no volume de negociações em andamento. Adotamos, desde a publicação da ANP pelo governo, os benefícios decorrentes de prorrogação do FGTS e dos pagamentos do Sistema S. E, obviamente, sem perder de vista e como principal foco da companhia, buscar, através das iniciativas possíveis, a manutenção dos empregos para que a gente consiga ter uma retomada operacional tão logo superemos essa fase. A companhia programou um grupo de colaboradores para que entrasse em férias, não é ainda uma férias coletiva, mas apenas para um grupo de colaboradores, de maneira que não impacte a operação, e a gente está avaliando internamente, dia a dia, um planejamento para eventual adoção do sistema de jornada flexível, e a depender da situação e do prazo que se prolonga essa crise, eventualmente uma redução de salarial proporcional, a depender da necessidade de caixa da companhia. Indo para o slide número 8, eu vou passar rapidamente sobre a nossa evolução do processo de recuperação judicial. Durante o quarto tri, a dívida concursal da companhia diminuiu em 11 milhões. No acumulado de 2019, as dívidas concursais foram amortizadas em 30 milhões, sendo, como eu já reportei anteriormente, no total da companhia até hoje foram amortizados 280 milhões em dívidas concursais. Indo agora para os resultados operacionais e financeiros, passando aí pelos nossos números de vendas, no quarto tri de 2019, as vendas brutas somaram 57 milhões, 47% abaixo do que o quarto tri de 2018. No acumulado do ano de 2019, essas vendas brutas somaram 237 milhões, 29% abaixo de 2018. Importante ressaltar que a estratégia comercial da companhia, desde sua aprovação do plano até hoje, ela está sempre focada na viabilidade de vendas daqueles produtos que geram caixa livre para a companhia. E, obviamente, que essa estratégia comercial ela vai sendo adequada e ajustada à medida que os nossos estoques e a nossa disponibilidade de estoque ela vai sendo ajustada em função de negociações com credores, extraconcursais e até mesmo dentro da própria dinâmica do plano de recuperação. Os distratos no quarto tri de 2019 somaram 75 milhões, 67% acima do quarto tri de 2018, e no total de 2019, 193 milhões, em linha com o que foi registrado em 2018. Quando a gente olha aqui no gráfico a evolução dos distratos da companhia, é nítido a percepção de que há um crescente aumento dos distratos, o que para nós, no momento atual da companhia, é um fator positivo, porque a estratégia da companhia é, de fato, diminuir o seu backlog de distratos, gerando um volume de estoque disponível, de estoques que geram caixa livre para a companhia, suficiente para suportar a nossa necessidade de caixa e necessidade de operação da companhia. Então, esses números eles estão bastante adequados e refletem a estratégia da companhia comercialmente falando. As vendas líquidas, naturalmente, foram negativas em função do grande volume de distratos que a gente realizou no ano e com uma maior concentração no último trimestre de 2019. No ano de 2018, as vendas líquidas somaram 44 milhões, com uma queda de 69% em relação a 2018, impactados por esse alto volume de distrato. Entrando aqui nos nossos números financeiros, eu gostaria de ressaltar aqui a redução das despesas gerais administrativas da companhia. Elas representaram 66% em relação ao quarto tri e 50% na comparação entre o ano de 2019 com 2018. Isso reflete o que eu já falei anteriormente da nossa estratégia de contínuo exercício e esforço de redução das despesas gerais administrativas da companhia. As despesas comerciais elas aumentaram em 71% na comparação do quarto tri, e no acumulado aumentaram 32%. Isso se refere basicamente às despesas com estoque pronto, como IPTU e condomínio. Dessa forma, as despesas gerais administrativas da companhia somadas, elas registraram uma queda de 38% comparado quarto tri de 2018 com 2019, e 29% na comparação do ano de 2018 com 2019. Um overview do nosso estoque. O nosso estoque total da companhia hoje ele está precificado a 1.800. Grande parte desse estoque está concentrado em empreendimentos ainda não concluídos, sendo que perto de R$ 500 milhões está concentrado em imóveis concluídos, dos quais 73% na cidade de São Paulo e Rio, onde está concentrada a nossa maior operação, e eles muito concentrados em empreendimentos com vendas acima de 60%, que demonstra alta liquidez do nosso estoque, e em produtos residenciais. Indo para o slide número 13, passando aqui por uma evolução do nosso endividamento extraconcursal, a dívida da companhia ela aumentou R$ 35 milhões, entre 1% no terceiro trimestre de 2019 e o quarto trimestre, a evolução entre o terceiro e quarto trimestre de 2019. Esse aumento reflete dos juros e correção monetária de 107 milhões ocorridos no período e as reduções na dívida, no volume de dívida concursal ocorreram principalmente em função dos pagamentos de principal e juros no trimestre, que representam R$ 32 milhões. E o efeito da desconsolidação de uma das controladas do grupo Léo Moreira, numa operação nossa em Belém. Então, isso demonstra aí uma redução de perto de um aumento de R$ 35 milhões na nossa dívida extraconcursal, entre o terceiro e quarto tri do ano de 2019. Entrando aqui na nossa demonstração de resultados, eu gostaria de destacar que nós tivemos um aumento de 41% na receita operacional líquida durante o ano de 2019, além de uma margem bruta ajustada de 31,8%, que a gente entende aí como um fator positivo e que reflete uma melhoria nas nossas receitas. Importante destacar também uma queda em praticamente todas as nossas linhas de despesas operacionais, à exceção das despesas comerciais, como eu já mencionei anteriormente. Eu gostaria, antes de encerrar a nossa conferência de resultados, ressaltar que a companhia continua buscando o aumento da produtividade e uma economia na nossa operação. A gente continua dando seguimento ao trabalho de revisão constante das estruturas, processos, controles, E esse trabalho ele vem sendo refletido e observado de maneira positiva nos últimos pareceres emitidos pelos auditores independentes da companhia, que eles continuamente vêm melhorando sua opinião em relação aos controles dos processos da PDG. Para finalizar, e antes de abrir a pergunta para todos, eu creio que seja inevitável mencionar a todos que o momento, a PDG, viveu momentos de muitos sucessos no passado, e no presente também, dadas as vitórias e o cumprimento que a gente vem conseguindo dar ao nosso plano de recuperação, um grande desafio para todos nós, mas também muitas dificuldades, né? E eu acho que mais do que nunca a companhia, o país, o mundo vive um momento de grande desafio, mas a gente entende que, como sempre, a gente usa as nossas dificuldades para encarar como uma grande oportunidade, para nos fortalecer, pois acreditamos que mesmo com as dificuldades que estamos enfrentando no curto prazo, a gente acredita sempre que no longo prazo essas oportunidades vão retornar para nós, para a companhia e para o país. A gente acredita que é um momento em que a gente está conseguindo, nesse momento de pandemia, identificar, aprender a trabalhar de uma outra maneira, fortalecer os nossos valores e crente de que a gente vai conseguir recuperar, a nossa companhia, mesmo com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando. Eu reforço aqui a confiança que eu tenho, que meu time tem, todo o time de colaboradores da companhia, os nossos parceiros, nossos fornecedores e clientes, e a gente tem certeza, tem convicção de que mesmo com todas as dificuldades, a gente vai conseguir superar isso juntos, que é o mais breve possível. Eu encerro aqui, a apresentação, deixo aberto a perguntas para os que tiverem, interesse em fazê-las, e deixo o nosso canal, como já mencionado no início do call, para que todos aqueles que quiserem manifestar suas perguntas posteriormente ao nosso call, o nosso canal de RI está aberto para isso. Agradeço desde já e estou aberto aí para responder aquilo que for demandado. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. A nossa primeira pergunta foi encaminhada pela webcast, pelo senhor José Peixoto Calil, da Sarabane Logística. Qual a base acionária dos principais credores da companhia atualmente? A empresa irá adiar sua assembleia de credores?
Bom, a nossa base acionária ela continua com uma participação relevante da gente, com 21% da nossa base acionária, e a segunda participação relevante está pulverizada entre pessoas físicas, por volta de 53%, ou seja, não houve aí grande mudança na nossa base de acionistas. Com relação à questão da nossa assembleia, entendo que a pergunta se refere à assembleia de acionistas, né? Esse é um assunto que está muito na pauta aí, sobre eventual alteração das datas. E a nossa programação de fazer a assembleia, ela está mantida agora para o dia 30 de abril, como programado inicialmente. Não tem nenhuma previsão de alteração dessa data, por enquanto.
Com licença, a próxima pergunta também foi encaminhada pelo webcast pelo senhor Bruno, do Itaú BBA. Em que fase está o andamento para as novas empresas? Tem previsão de lançamentos em 2020? Obrigado.
Bom, a companhia, como já foi dito nos calls anteriores, a gente está trabalhando fortemente no lançamento do nosso braço de prestação de serviço. Obviamente que, diante do cenário atual, a nossa decisão foi de segurar esse lançamento. Não faria sentido a empresa fazer um esforço de comunicação e de divulgação dessa atividade dentro do cenário atual, né? Mas a nossa estrutura de casa foi feita, nós estamos com a estrutura pronta para colocar essa prestação de serviço no ar, mas, por enquanto, ela está suspensa, aguardando aí o desdobramento dessa crise, qual o tempo que isso vai demorar, mas confiantes de que, tão logo retorne, que seja superado esse período difícil que o país está passando, a gente consiga colocar essa nova fonte de receita e de serviço da companhia no ar. E com relação as demais atividades da companhia. Eu entendo que essa não foi uma pergunta específica, mas com relação à pergunta englobou as marcas, né, com relação ao lançamento das novas empresas. Então, só para fechar, a ideia é uma empresa de prestação de serviços, então logo a gente retorne o momento atual, supere o momento atual, a gente coloca isso no ar. E em paralelo a isso, a continuidade operacional da companhia, como a gente já vem fazendo hoje. Então, basicamente, as nossas frentes de atuação no mercado imobiliário continuam as mesmas, somente com a criação dessa nova atividade de prestação de serviço.
A nossa próxima pergunta foi encaminhada pelo Sr. Mário Henrique, do JP Morgan. Como está a estrutura da PDG depois da mudança na administração no início do ano?
Bom, não houve grandes alterações na estrutura da PDG. A nossa estrutura, na verdade, houve uma readequação entre os gestores, né, com os reportes, mas todo o processo de alteração da estrutura da companhia foi muito conversado e muito planejado antes da saída do antigo CEO. Eu já vinha discutindo muito com ele isso e compartilhando com ele as minhas ideias e sugestões, ou seja, não houve grandes mudanças. Na verdade, o que houve foi uma reorganização entre as áreas, entre as pessoas, mas de maneira que a gente não percebe grandes alterações no dia a dia da companhia. Tenho conversado muito com os nossos colaboradores e entendo que as poucas mudanças que fizemos tiveram grande repercussão positiva internamente. E essas mudanças elas visaram sempre a melhoria da comunicação, nos aproximar do time, facilitando e traduzindo aí uma estrutura de companhia ao tamanho que hoje de fato ela é e a necessidade de tamanho que ela precisa ter diante da realidade da companhia. Então, objetivamente, não houve grande mudança, não houve grandes ajustes na estrutura organizacional da companhia.
A próxima pergunta foi encaminhada pelo Sr. Gustavo Loyola, do Credit Suisse. Como está a situação de caixa da companhia para atravessar essa fase? O prazo de 24 meses da RJ já acabou. Quando a companhia deve sair da recuperação judicial?
Bom, a companhia no ano de 2019 e no ano de início agora de 2020, eu acho que o ano de 2019 foi um ano de um pouco mais de vamos dizer, o ano de 2018 foi um ano de grandes volumes de pagamentos no plano de recuperação judicial, então no ano de 2009 a gente conseguiu ter uma estabilização um pouco melhor do nosso caixa. O ano de 2020, começamos o ano nesse mesmo cenário, então. Ou seja, entendo que essa crise, obviamente, ela nos coloca numa situação de bastante incerteza. Por outro lado, eu entendo que a companhia, mais do que nunca, está numa situação de caixa que permite a ela ter um pouco mais de controle e um pouco mais de tempo para a tomada de alguma eventual decisão de ajuste de rota. Então, eu entendo que a situação de caixa da companhia hoje, obviamente, que ela não é uma situação confortável, como não poderia ser para qualquer empresa em recuperação judicial, mas é uma situação em que a gente consegue ter um mínimo de tempo para tomar alguma decisão e corrigir rota e tomar iniciativas que possam proteger, de uma certa maneira, a operação e a continuidade operacional da empresa. Obviamente que estamos suscetíveis, como toda e qualquer empresa, aos impactos decorrentes da crise, né? Esse prazo de retomada ele tem bastante impacto e pode ter bastante influência na operação da companhia. Mas até o presente momento, a gente acredita que a gente, por enquanto, consegue passar isso de maneira não tranquila, mas de maneira controlável e sempre acompanhando de perto as iniciativas que estão sendo tomadas pelo governo, para que a gente possa buscar eventuais ações que possam nos dar um pouco mais de segurança para atravessar esse momento. A segunda parte da pergunta, se você puder só repetir a segunda parte, por favor. Com relação ao prazo da RJ, os 24 meses de fato já acabou, encerrou agora no final do ano de 2019. Isso é uma decisão que precisa ser tomada pelo nosso juiz da recuperação judicial. Obviamente que o judiciário, em função de toda essa pandemia, ele está com os seus prazos suspensos, né? Mas a gente vem mantendo conversas com o judiciário. A gente ainda tem alguns assuntos importantes dentro do nosso plano de recuperação que a gente ainda precisa endereçar, precisa superar. Então, ainda não há nenhuma definição, até porque não é uma definição da companhia, mas não há nenhuma definição ainda por parte, até que nós tenhamos conhecimento, por parte de que seja levantado o processo de recuperação judicial, pelo menos por enquanto.
A próxima pergunta vem de Mário Pierre, Bank of America. Vocês preveem alguma consolidação no setor, a exemplo de Gafisa e Upcom?
Bom, particularmente eu acho que o setor imobiliário é um setor que muito vinculado, muito dependente ao momento macroeconômico do país, né? É um momento de, em função de todo o momento que está vivendo, quer dizer, eu acho que criam-se oportunidades. Por outro lado, tem-se uma maior insegurança e então eu não consigo visualizar, pelo menos no curto prazo, algum movimento nesse sentido. Eu pessoalmente encaro o movimento de Gafisa um movimento pontual, não, pelo menos por enquanto, não acho que podem haver outros movimentos nesse sentido, mas de maneira pontual, não de maneira consolidada no setor.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem. O senhor Mário Pierre deseja fazer outra pergunta. A PDG tem ideia de postergar a AGO?
Oi, Mário. Por enquanto, não. A nossa programação está mantida. A ideia é não postergar. Eu acho que estão saindo aí novas iniciativas de voto à distância, participação à distância, e a companhia tá pronta para fazer a AGO mesmo diante de todas as dificuldades. A gente não vê nenhuma necessidade, por enquanto, de que seja postergado. Então, a data inicialmente está mantida aí para o dia 30 de abril.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem. Com licença. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Augusto para as considerações finais.
Bom, gostaria de agradecer a todos mais uma vez pela participação. Acho que esse é um momento diferente aí e até surpreendente para nós a participação efetiva de todos. Fico feliz pela preocupação de todos aí com a companhia, com a nossa continuidade. Só queria reiterar a nossa preocupação com o time, com os colaboradores. Nossa prioridade aqui, obviamente, que é manter a atividade operacional da empresa, preservando os empregos, preservando os nossos colaboradores, a saúde de todos eles. Esse tem sido o nosso foco desde o primeiro momento, vai continuar sendo. Obviamente que sem esquecer a nossa preocupação com o caixa, que é o que vai nos manter operantes e com a nossa operação em dia. Então, a gente está, obviamente, preocupados com o cenário, como todos, mas bastante confiante. Eu acho que a gente hoje vive uma situação diferente do que já vivemos no passado e a companhia não deixa, mesmo diante do cenário atual, a gente não está deixando de olhar para frente, acreditando que isso tudo vai passar logo e que em breve a gente vai conseguir retomar as nossas operações, assim como o país como um todo, e que a gente vai poder olhar para trás e usar todos os aprendizados que essa situação pode nos oferecer. Tá bom? Então, agradeço a todos mais uma vez. E o nosso canal de RI está aí à disposição para qualquer questionamento que possa surgir posterior. Obrigado, um abraço a todos.
A teleconferência dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2019 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas. Bom dia.